Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova a modernização do marco legal das franquias. Proposta segue para a sanção presidencial.
Sessão especial do Senado marca campanha sobre diabetes e câncer de próstata.
PEC paralela da Previdência traz reoneração das exportações no setor agropecuário.
Boa noite.
Boa noite.
A PEC paralela, aprovada pelo Senado em primeiro turno, trouxe, entre outras novidades, a reoneração das exportações do setor agropecuário.
O tributo deve trazer 60 bilhões de reais ao Caixa da Previdência nos próximos 10 anos. Reportagem de Bruno Lourenço.
Emenda Constitucional de 2001 proibiu a cobrança de contribuições sociais sobre receitas de exportação. Mas a PEC paralela restabelece essa tributação para o agronegócio de maneira gradual. Para o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o setor tem condições de contribuir.
Porque a terra está subtributada no Brasil, a atividade agroeconômica está subtributada no Brasil e é uma das atividades mais lucrativas que hoje o Brasil tem depois de banco, banco e banco, porque no Brasil o melhor negócio é ser banqueiro, o segundo melhor negócio é ser um banqueiro incompetente e o terceiro melhor negócio é ser um banqueiro irresponsável.
Luiz Carlos Reis, senador do PP do Rio Grande do Sul, no entanto, diz que nem tudo são flores no campo.
Hoje nós temos mais de 3 milhões de propriedades rurais hoje no Brasil que vivem na miserabilidade. Então dá para dizer o agronegócio. Alguns setores sim, mas no geral tem setores que estão pagando para produzir. Leia-se os três estados do Sul, principalmente com a concorrência desleal com o Mercosul.
A PEC paralela institui a cobrança para quem exporta e recolhe sobre o faturamento. A expectativa é que a reoneração arrecade 60 bilhões de reais em 10 anos.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência.
A sessão será na próxima terça-feira, às 10 horas. Após a promulgação da emenda, as alterações já passam a fazer efeito. A PEC da Reforma da Previdência foi aprovada no plenário do Senado no último dia 23 de outubro.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, denunciou que uma possível redistribuição dos recursos vindos dos royalties de petróleo, a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal ainda neste mês, pode levar as contas do seu estado a um verdadeiro caos, com sérias consequências para toda a população fluminense.
De acordo com o parlamentar, uma decisão nesse sentido poderia significar o impacto total ao longo de uma década de 100 bilhões de reais nas contas públicas do Rio de Janeiro, caso o STF decida pela vigência da Lei dos Royalties de Petróleo de 2012.
Em caso de reversão dessa medida liminar, todo mundo sairá perdendo, mas sobretudo a população do meu estado, que poderá sofrer as duras consequências de serviços públicos essenciais totalmente paralisados. Escolas, hospitais e delegacias.
O plenário aprovou a modernização do marco legal das franquias, que segue para a sanção presidencial.
Entre as novidades estão a exigência de um contrato detalhado e a validade das mesmas regras para o setor público. Reportagem de Érica Christian.
O projeto revoga a lei atual de franquia empresarial. Entre as novidades está a circular de oferta de franquia, que é uma espécie de contrato. A chamada COF vai detalhar a franquia, as atividades do franqueado e as obrigações do franqueador. Segundo a relatora, senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, essa atualização da lei vai proteger o franqueado.
Nós estamos tendo a modernização, a transparência total do acordo entre as partes, os termos de referência, tudo que vai dar segurança jurídica aos contratos. Se alguém desobedecer o COF, por exemplo, que é esse termo de compromisso, os contratos poderão ser desfeitos imediatamente na justiça.
O projeto também estende para o setor público as mesmas regras, como destacou a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo.
Correio não tinha condição de fazer concurso, instalar agência no país inteiro. Então chamava o franqueado, ele vinha, mas quando ele expandia um pouquinho mais, vinha as restrições que obrigava a submeter uma política interna ruim.
O Brasil tem a quarta maior rede de franquias do mundo, com a geração de 1 milhão e 300 mil empregos.
Durante a audiência no Senado, jogadores de esportes eletrônicos declararam estar abertos ao diálogo sobre o projeto que regulamenta o setor e pedem mais investimentos.
Na Comissão de Educação, senadores e especialistas criticaram o conteúdo violento de alguns jogos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Léo Di Biase, diretor da BBL, holding especializada no universo dos jogos eletrônicos, chamou a atenção para o crescimento do mercado, que hoje só perde em audiência para a NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. Léo defende uma nova redação para o projeto, mas é categórico ao afirmar que os gamers são, sim, atletas profissionais.
A gente está falando de competição, a gente está falando de fair play, dedicação, são atletas, a gente está falando de um profissionalismo muito grande.
Um dos principais pontos discutidos foi o teor violento de alguns jogos, como destacou o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte.
Eu conheço alguns jogos que o jogador tem prazer em bater no policial no jogo. Não bate na vida real, mas vai bater no videogame.
A psiquiatra Renata Figueiredo citou evidência científica que compara o vício em jogos eletrônicos à dependência química, com mudanças no humor e sintomas de ansiedade e abstinência. Já o psicólogo esportivo João Ricardo Kozak considera saudável o crescimento das modalidades eletrônicas. Uma nova audiência pública sobre os esportes está marcada para o dia 21 de novembro.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o aumento da pobreza extrema no Brasil, que já alcança quase 7% da população.
Ele mencionou dados divulgados pelo IBGE, segundo os quais há 13,6 milhões de pessoas vivendo com até R$ 145 por mês. Diante dos números, Paim destacou a importância da Seguridade Social e defendeu a aprovação de destaques para a PEC paralela da Previdência.
Ele observou que o número de pessoas que vivem em extrema pobreza no Brasil supera toda a população de países como Bolívia, Bélgica, Grécia e Portugal.
O Senado aprovou o projeto que prevê redução de área não construída ao lado de rodovias. A proposta permite a redução de 15 para 5 metros da distância para manutenção de imóveis residenciais e comerciais construídos ao lado de rodovias.
Mas caberá a cada município aprovar a mudança das chamadas faixas não edificáveis em seus planos diretores. O relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, esclareceu que o projeto vai assegurar a permanência de famílias que moram ou trabalham em imóveis construídos na beira de rodovias.
Na verdade, o que a gente está tratando aqui é de segurança. O que a gente quer é manter essa faixa não edificante respeitada de acordo com a lei. É importante dizer que no caso das rodovias, nós temos faixas de domínio com não edificante que chega a 50 metros.
A bancada do Rio Grande do Sul vai apresentar uma proposta para garantir permanência de quem tem imóvel perto de ferrovias.
O Senado participa da Feira do Livro de Porto Alegre e a história do Brasil é a atração no estande do Senado e da Câmara.
As obras também impressas pelo Senado ainda podem ser adquiridas pela internet. Mais informações com o repórter Marco Antônio Reis.
Leitores interessados na história do Brasil são a maioria dos frequentadores do estande mantido pelo Senado e pela Câmara dos Deputados na Feira do Livro de Porto Alegre. É o caso do professor Samuel Radaeli.
É importante você ter uma instituição pública fomentando a memória nacional, fomentando instrumentos de cultura nacional, que isso é fundamental para a identidade de um povo.
O responsável pelo stand, Fabrício Ferrão, explica que participar de eventos literários já é uma tradição do Poder Legislativo.
Vejo como uma forma da gente levar para a sociedade um material diferente, um material bem produzido, a um custo muito interessante. Fundamental que estejamos aqui.
A Feira do Livro de Porto Alegre reúne mais de 100 expositores em um evento gratuito e ao ar livre na Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha. E todos os livros publicados pelo Senado podem ser adquiridos pela internet a preços de custo e sem cobrança de frete. Basta acessar senado.leg.br/livraria.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.